Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Esse programa faz parte do projeto que temos desenvolvido no objetivo de estudarmos toda a Palavra de Deus. Com o objetivo de adequarmos as nossas vidas à vontade de Deus, temos diariamente reservado uma porção do texto bíblico para comentá-lo e considerar as possíveis aplicações para as nossas vidas. O nosso convite é que você use esse tempo para se tornar cada vez mais semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Afinal, esse é o desejo de cada um de nós, e especificamente daqueles que têm escrito para nós, compartilhando como através do programa Deus tem falado aos seus corações. Hoje eu quero registrar o e-mail que a IN nos enviou de Cachoeira Paulista, no estado de São Paulo. Foram essas as suas palavras. Quero dar os parabéns pelo programa. Pena que descobri esta rádio somente agora. Só comecei a ouvir o programa a partir de Deuteronômio, mas foi um presente de Deus. Hoje acompanho diariamente o Através da Bíblia, que tem sido uma verdadeira escola para mim. Espero estar junto com todos os ouvintes nesses próximos anos do programa. Que Deus os abençoe. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras. Nós louvamos a Deus que tem nos usado como seus instrumentos para abençoá-la ainda mais. Afinal, esse é o nosso desejo. Queremos que aqueles que nos ouvem sejam edificados e desafiados a se tornarem cada vez mais semelhantes ao Senhor Jesus. Por isso eu quero convidá-la e a todos que me ouvem agora para orarmos, pedindo a Deus as suas bênçãos sobre a nossa vida e sobre o nosso programa. Pai querido, estamos agora na tua presença, agradecidos por mais essa oportunidade de gastarmos um tempo para ouvirmos a Tua voz, ao estudarmos a Tua Palavra. Te pedimos, Senhor, que nos ilumine pelo Teu Santo Espírito e nos capacite para aplicar a Tua Palavra no nosso viver. Pedimos a Tua bênção para a vida de cada um dos nossos ouvintes. Tu sabes o que nós necessitamos. Te pedimos que o Senhor, conforme o Teu querer, conforme a Tua bondade, dispense a Tua graça sobre nós. Abençoa-nos, te pedimos, nesse programa e nesse projeto. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Hoje nós temos como alvo estudarmos o final do capítulo 6 e também a primeira parte do capítulo 7 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós estudamos o capítulo 6 de 1 Coríntios no programa passado até o versículo 11. Hoje queremos estudar a partir do versículo 12. Um tema tremendamente relevante, um tema que vai tratar sobre uma atividade prática que devemos estar desenvolvendo em nossa vida cristã, é o tema da santidade. Como vencer a impureza sexual? O conceito errado que os coríntios tinham sobre a dicotomia corpo-alma ainda se reflete em nossos dias. E Paulo diz claramente nesse verso que a comida e o estômago são um para o outro e os dois vão passar. Deus vai destruir os dois, mas o corpo não foi feito para impureza. O corpo não será destruído, mas sim será transformado, será glorificado. A conexão agora é que o corpo é para o Senhor. Diferentemente dos versículos 9 e 16 do capítulo 3, onde se afirmou que como igreja, como comunidade, formamos o edifício de Deus, o templo do Senhor, habitado pelo Espírito Santo, aqui em 6:19, nós individualmente, cada um dos cristãos, é apresentado também como santuário do Espírito Santo que está em nós. Ora, e a partir dessas considerações é que Paulo está mostrando a necessidade da santificação. É possível, então, afirmarmos que o nosso corpo deve ser dedicado a Deus, deve estar ligado a Cristo e deve ser considerado a habitação do Espírito Santo. Paulo estava combatendo o falso conceito existente entre os gregos e especificamente em Corinto, de que o corpo não era tão importante. Havia um conceito que dizia que por sermos livres, pelo cristão ser livre, podia fazer o que quisesse com seu corpo. Esse era o conceito do gnosticismo. O corpo era considerado o caixão da alma. Portanto, nada que eu fizesse com o corpo afetaria minha relação com Deus. Mas a afirmação cristã diz sim que nós somos livres, que todas as coisas são lícitas, mas diz também que nem todas as coisas convêm e que o cristão, o verdadeiro cristão, não deve se deixar dominar por nenhuma dessas paixões carnais. Podemos então expressar, em síntese, essa palavra desafiadora para nós, esse princípio, dizendo o seguinte: todos devemos saber que a espiritualidade cristã se concretiza no uso correto que fazemos do nosso corpo para a glória de Deus. Eu repito, essa é a afirmação, esse é o desafio, é a proposta do texto para nós. 6, 12 a 20. Todos nós devemos saber que a espiritualidade cristã se concretiza no uso correto que fazemos do nosso corpo para a glória de Deus. E nós vamos encontrar aqui três verdades relativas ao uso correto do nosso corpo. A primeira verdade refere-se ao entendimento do propósito divino para o nosso corpo. Conforme o versículo 20 nos diz, nós fomos comprados por alto preço. Portanto, conforme o versículo 19 também, nós não nos pertencemos mais. Nossos corpos são membros de Cristo. Nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Portanto, não podemos usar indevidamente o que não nos pertence. Uma outra verdade refere-se à necessidade que temos de fugir da imoralidade sexual. A ordem não é para enfrentar, mas para fugir. É, não deixando que nada possa nos dominar. Nem tudo o que é lícito convém, nem tudo o que é lícito deve nos dominar. Portanto, temos dois aspectos a considerar. Primeiro, fugir da impureza. Agora, o que é que provoca impureza na sua mente? Eu não sei. Eu vou sugerir algumas coisas. As revistas, os filmes, as piadas, as conversas em que se contam histórias imorais. Fugir para quê? Fugir para não sermos envolvidos nessa impureza, mas fugir para atividades santas. O que é que nos ajuda na santificação? Não sei, eu vou sugerir algumas ideias. Os retiros, os acampamentos, a evangelização, a leitura da palavra de Deus, a oração, a comunhão com os cristãos, a leitura de livros bíblicos que nos mostram irmãos que têm tido experiências boas com Deus. Enfim, o que é que você pode colocar na sua mente que te leve à maior santidade? A terceira verdade refere-se ao entendimento correto do papel do nosso corpo. O nosso corpo, querido amigo, é santuário do Espírito Santo que habita em nós. O nosso corpo é de Deus, que nos tem dado o seu Espírito Santo. O nosso corpo não é nosso porque nós fomos comprados. O nosso corpo deve se tornar um motivo de dar glórias a Deus. Agora, eu quero dar duas ilustrações que podem nos esclarecer. Você se lembra bem que nós já estudamos em Gênesis? A ilustração vem do patriarca José. É aquele José do Egito que fugiu da tentação, fugindo da mulher de Potifar. Mas temos uma ilustração também que vai nos esclarecer, mas é uma ilustração negativa. Está lá em 2 Samuel, capítulo 11. É a ilustração de Davi, do rei Davi, do homem que andava segundo o coração de Deus, que era um homem segundo o coração de Deus. Ele foi atraído pela beleza de Betseba e caiu na tentação. Não fugiu da impureza e pecou. Querido amigo, antigamente, fruto da má compreensão sobre o corpo humano, a igreja e assim muitos ministros consideravam o corpo de uma maneira muito negativa. O corpo era a fonte do mal e do pecado, e por isso ensinava-se que para dominá-lo eram necessários muitos jejuns, muitas penitências, muitas abstinências de certos elementos. E hoje, inclusive, nós vemos em alguns momentos do ano pessoas se autoflagelando, tentando assim matar o velho homem. ensinava-se que era errado desfrutar com alegria da sexualidade e, assim, penitenciava-se o corpo. Em diversos ramos do cristianismo, esse era o conceito e, ainda hoje, em alguns ramos do cristianismo, esse é o conceito. Buscava-se a santidade através das flagelações a que se submetia o corpo. Por exemplo, a sexualidade era vista como um mal necessário. Ah, querido amigo, como os gnósticos, tínhamos duas vertentes. Ou se entregava-se completamente à libertinagem, pois nada do que acontece no corpo afeta o espírito, ou se entregava, então, ao asceticismo, isso é, a uma vida cheia de restrições, pois só batendo o corpo evitaríamos os pecados. Essa era e ainda são concepções erradas sobre o corpo criado por Deus e tem provocado em muitas pessoas problemas neuróticos que não sabem resolver porque não sabem o que fazer com seu corpo. Ah, mas diante do que estudamos, diante do que a Bíblia nos mostra, temos que reformular os nossos pensamentos, temos que reformular os nossos conceitos, temos que reconhecer que Deus fez o que fez e fez muito bom, conforme Gênesis 1:31. É necessário reconhecermos as potencialidades do corpo humano, a sua beleza, a sua espiritualidade também. Paulo está, então, nos mostrando nessas palavras inspiradas que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. É necessário mudarmos nossa maneira de pensar sobre o nosso próprio corpo. Deus não fez o mal, nem ele é ou se tornou mal. Não, Deus fez tudo bom e muito bom. O mal está na nossa cabeça. É preciso reconhecer que Deus valoriza tanto o corpo humano que ele encarnou, ele tabernaculou em nós, em Jesus Cristo. O que fazer então? Peçamos a Deus que nos ajude a usar, a preservar o nosso corpo, desfrutando daquilo tudo que o Senhor tem nos dado no corpo, mas que possamos preservá-lo, possamos utilizá-lo para a glória de Deus. Muito bem, agora podemos entrar então no estudo do capítulo 7. O capítulo 7 é um capítulo que, numa sequência, ele trata de um assunto que vem praticamente compor esse assunto da santidade. É o capítulo que trata sobre o casamento. Esse assunto tão importante e tão prático para as nossas vidas, nós vemos nesse capítulo 7 e vamos estudá-lo em duas partes. O assunto desse e do próximo programa é o casamento. O casamento é um dos assuntos importantes. Devemos estudá-lo com muita seriedade, mas com muita calma, para entendermos toda a série de princípios cristãos que devem ser desenvolvidos por todos nós. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer, como título para a nossa primeira reflexão, é: casar ou não casar? A base textual é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, do versículos 1 a 24. Do versículo 1 até 24, casar ou não casar? Depois de Paulo tratar nos capítulos 5 e 6, então, da questão da moralidade, sobre como o cristão pode e deve entender e desenvolver a sua sexualidade para a glória de Deus, o apóstolo começa a desenvolver nesse capítulo as suas respostas a algumas perguntas que tinham sido feitas a ele por aqueles cristãos de Corinto. As perguntas feitas ao apóstolo referem-se ao casamento, ao celibato e à virgindade. Muito bem. Ao estudarmos esses versos, vamos notar que Paulo tem por base alguns ensinamentos do Senhor Jesus e sobre temas que o Senhor Jesus tratou, ele não vai tratar de novo. Mas Paulo também dá orientação, mesmo em temas que o Senhor Jesus não tratou. Nos versos 6, 10, 12, 25 e 40, o apóstolo diz que, mesmo não tendo uma palavra específica de Jesus sobre determinada questão, ele, que se percebia um instrumento usado pelo Espírito Santo, expressava a sua opinião. Não quer dizer que as suas palavras não fossem inspiradas por Deus, como querem alguns que tentam achar qualquer problema no texto bíblico. Não, de modo nenhum. O que o apóstolo está dizendo aqui, está fazendo aqui, é apenas uma distinção entre o que Jesus ensinou e o que ele estava ensinando. Paulo, como apóstolo chamado por Deus e tendo o Espírito Santo ali inspirar, estava tratando de questões que Jesus ainda não tinha tratado. Há alguns assuntos que o Senhor Jesus tratou nos evangelhos sobre o casamento e sobre o divórcio. E eles estão registrados em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 19, Marcos 10, Lucas 16. Ora, sobre esses assuntos, Paulo não trata mais, mas sobre aqueles outros detalhes que os coríntios perguntaram, então Paulo está dando a sua opinião e a opinião de alguém inspirado por Deus. O assunto desse capítulo é muito prático e serve para três grupos de pessoas. Serve tanto para os casais cristãos, como para os noivos cristãos. Serve para os casais em que um dos cônjuges ainda não é cristão e serve para aqueles que estão sozinhos, solteiros ou viúvos. Paulo aconselhou então esses três grupos e por isso eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia para acompanhar a nossa exposição. Como nós tínhamos observado anteriormente, a igreja de Corinto ainda estava influenciada pelo ambiente cultural, social e filosófico que reinava na cidade. O posicionamento sobre o casamento, o celibato e a virgindade eram considerados muito importantes entre os coríntios, e eles se inclinavam muito mais para o asceticismo, entendendo que o corpo era um instrumento do mal. Por outro lado, os hedonistas viviam desenfreadamente em busca dos prazeres, usando então o corpo indevidamente, deixando-se dominar pelas paixões carnais ainda. Por isso, os cristãos mais inclinados ao asceticismo viam nesses temas mencionados, casamento, celibato e virgindade, razões para reprimir de diversas maneiras algumas práticas que entendiam como dificultadoras para a busca e o desenvolvimento da santidade. Diante dessas constatações, nós podemos então, nesse primeiro momento de reflexão, colocar essa seguinte afirmação teológica, esse seguinte desafio para nós. Somente quando nos submetemos aos princípios cristãos, podemos glorificar a Deus em nosso estado civil. Eu repito, somente quando nos submetemos aos princípios cristãos, podemos glorificar a Deus em nosso estado civil. E nesses versos, então, capítulo 7, 1 até o versículo 24, nós vamos encontrar três considerações que devemos fazer sobre essa questão tão prática. A primeira consideração é reconhecermos que é bom não se casar. Paulo faz essa colocação através de cinco argumentos. Primeiro, ele diz o seguinte, que os homens não devem tocar em mulher. Versículo 1. Os solteiros e viúvos devem ficar sozinhos. Versículo 8. Se estás sozinho, não se case. Versículo 27. Se um pai apoiar a filha não se casar, está correto e é melhor. Versículo 38. E a mulher viúva, se ficar viúva, será feliz. Versículo 40. Agora, quais são as razões por que Paulo colocou esses argumentos, dizendo que é bom não se casar? Paulo, pelo menos, apresenta cinco razões. No versículo 26, 28, 29, 32 e 35, ele dá essas razões para essa posição de ficar sozinho. Ele diz o seguinte, que ele recomenda essa prática do celibato por causa da angustiosa situação, isso é, por causa dos tempos difíceis que os coríntios iriam enfrentar, por querer poupar das angústias, dos sofrimentos, aqueles irmãos, porque o tempo da vinda do Senhor Jesus se abrevia, porque Paulo queria que aqueles irmãos estivessem livres de preocupações, e porque, com mais facilidade, quem está sozinho pode se consagrar ao serviço do Senhor. Ora, essas são as razões pelas quais Paulo entende que é bom não se casar. Agora, ele coloca também, pelo menos, duas exceções. Nós devemos agir de acordo com o nosso dom recebido, versículo 7. E no versículo 9, ele também diz o seguinte, que é melhor se casar do que viver sob pressões, queimando em desejos e em pensamentos impuros. Mas uma segunda consideração sobre esse texto, temos que reconhecer também, e o apóstolo Paulo é muito claro em dizer, que é bom se casar. Temos que reconhecer que também a Bíblia dá essa palavra, é bom se casar. O argumento é de Paulo, é de toda a Bíblia. Veja bem, No versículo 28, 36, 38 e 39, Paulo diz claramente que é bom se casar e não é pecado, é livre, é conforme a tua opção de vida. O argumento de toda a Bíblia, em Provérbios 18, 22, diz o seguinte, que bem-aventurado é o homem que achou uma esposa, ele foi abençoado pelo Senhor. É bom, é bênção da parte de Deus. Em Hebreus 13, 4, nos diz que honrado é o leito sem mácula. Agora, quais são as razões para reconhecermos que é bom se casar? Pelo menos duas razões que são tremendamente fortíssimas. O casamento é plano original de Deus. Deus é quem criou a família. Deus criou um homem e uma mulher. Quando ele viu o homem sozinho, disse, não é bom que o homem esteja sozinho. Portanto, o casamento é bom, porque Deus o criou, faz parte do plano original de Deus. O Senhor Jesus, quando aqui entre nós, ele também valorizou o casamento através das suas palavras em Mateus 7, Mateus 19, e participando de uma festa de casamento em João capítulo 2, você se lembra disso. E por fim, mais o Espírito Santo também valorizou o casamento, colocando como exemplo da relação Jesus e igreja, em Efésios capítulo 5. Ora, o que vemos então é que toda a Trindade apoiou, reconhece que é bom se casar. Essa, então, é uma consideração que temos que fazer. Ao mesmo tempo que a Bíblia diz que você pode não se casar, a Bíblia também diz que você pode se casar. A terceira consideração é reconhecermos que é bom seguirmos, então, o princípio geral. E o princípio geral, nós temos algumas colocações nos versículos 17, 20 e 24 e capítulo 7, versículo 23. Primeiro princípio, ande cada um conforme o Senhor lhe tem chamado. Cada um permaneça diante de Deus conforme foi chamado. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos dos homens. Querido amigo, esse é o princípio geral. E tudo quanto fizerdes, casados ou não casados, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Qual é o princípio? Casar ou não casar? É exclusiva opção sua, diante daquilo que Deus tem lhe dado como certeza para a sua própria vida. O que é mais importante é glorificar a Deus, qualquer que seja o seu estado civil. Muito bem, depois de verificarmos em termos gerais esses princípios sobre o casamento, é bom aproveitarmos o assunto e conversarmos um pouquinho mais nesse final de programa sobre esse mesmo tema. A pergunta que eu gostaria de fazer agora e que eu gostaria de responder, com base no capítulo 7 ainda, é separar ou não separar? O texto do Antigo Testamento, muito claro, em Malaquias 2,16, é eu detesto o divórcio, diz o Senhor, Deus de Israel. Então, o casamento pode ser desfeito ou não? Essa é uma pergunta, e inclusive, muito atual nos dias de hoje, se pergunta isso. Nos dias de hoje já vemos as igrejas admitindo isso. Havia em Corinto uma ideia errada de que para servir-se ao Senhor era necessária a separação. Havia em Corinto a ideia de que o casamento impossibilitava a santidade e a dedicação ao Senhor. Paulo, então inspirado pelo Espírito Santo, esclareceu que o alvo de Deus para o casamento era muito claro. Em resumo, ele propõe esse princípio para todos nós. O compromisso do casamento é legítimo e todo cristão que o assume deve fazer tudo para preservá-lo. Essa é a afirmação teológica, esse é o princípio que deve reger a nossa vida em relação a essa questão. O compromisso do casamento é legítimo e todo cristão que o assume deve fazer tudo para preservá-lo. Nós temos então três orientações sobre a possibilidade de separar ou não separar. A primeira orientação é feita para os casais cristãos. A segunda orientação é feita para os casais que são mistos. E a terceira orientação é feita em geral para todos os casais. Nós vamos detalhar essas orientações no próximo programa. Por isso eu quero te convidar a participar, a nos encontrarmos no próximo programa, estudando ainda 1 Coríntios capítulo 7. Um grande abraço e que Deus o abençoe.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 046-26970, São Paulo, capital. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado, Senhor.